Dr. Miguel Leão, visão clínica desta bioética.
Como é que umas notas também queria só levantar aqui algumas dúvidas, talvez descendo um bocadinho ao texto. E obviamente não estando a revelar, sendo certo que, e agora falando da comunidade, esta nossa associação irá, estou dizendo uma coisa que já foi comunicada à doutora Maria de Mendes Roseira como Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, esta associação de Direito e Medicina irá apresentar um conjunto de críticas, um projeto diferente, não é compatível, como sugestão e como contributo para a discussão pública desta matéria. Portanto, aquilo que eu vou dizer, que eventualmente são algumas considerações que dentro da nossa direção indigitada, mais consensualizada, as outras são a minha opinião pessoal, mas começando desde logo por dizer duas coisas. Em primeiro lugar, e isto foi dito de uma maneira talvez insensata, é que esta questão e este projeto de lei tem alguma coisa a ver com a eutanásia. Bom, definitivamente não tem. Isto é, eu diria, ou um lapso, ou um erro de interpretação, no máximo uma mistificação relativamente a essa questão. Isto não tem nada a ver com isso. Em segundo lugar, e do meu ponto de vista, questões desta natureza devem resistir àqueles alinhamentos tradicionais que são em Portugal, que existem em Portugal, que é uma lógica de Porto-Benfica, ou de Benfica-Sporting, ou de Sporting-Porto, onde a discussão sobre os assuntos depende circunstancialmente de quem os apresenta, sendo certo que as pessoas mudam de opinião conforme a oportunidade. Em terceiro lugar, este debate é, e por isso, eu acho que faz até particularmente sentido que esta conversa esteja a ser tida num clube que não tem nenhum vínculo institucional, é o facto de isto dizer respeito a elementares direitos de cidadania, seja qual for a maneira como nós encaremos esses. E eu diria que, relativamente a este projeto, há aqui, como é evidente, duas questões que são completamente diferentes. Uma é a questão do consentimento, e a outra é a questão das declarações antecipadas. Eu vou talvez concretizar um bocadinho mais aquilo que disse há alguns dias atrás à senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, de uma maneira simples. Quando alguém critica um determinado projeto, há sempre uma técnica que é, bom, o projeto é bom, mas, bom, pum, 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 é tudo mau. E o que eu vou dizer é exatamente ao contrário. Eu acho que este projeto pode ser melhorado. Pode ser melhorado numa perspectiva construtiva e dizendo como raciocínio geral, e acho que não estou a divulgar nada que o professor Guilherme de Oliveira quisesse que fosse confidencial.
Não tenho nada.
Era que eu acho este projeto sinceramente conservador.
Ah, sim, eu também.
Acho que faz ponto. E por isso, digo isto com total bonomia, utiliza alguma ambiguidade para ficar curto em termos de decisões de objeto. Eu diria como crítica geral. Tentando duas notas de pormenor. Uma, ou duas ou três, relativamente ao conceito. É que e isto está algo definido do ponto de vista da arte médica, que é a comunicação do risco. Acho nesse aspecto que o projeto ia ser mais concreto e estou a tentar tipificar o conceito de risco frequente. Eu peço eventualmente desculpa aos meus colegas médicos que porventura não gostarão daquilo que eu, da minha opinião, mas o Royal College of Anesthesiology tem standards para a definição de riscos frequentes. São riscos superiores a 1%. Portanto, acho que era importante definir isso. para ter uma medida, o projeto utiliza a palavra risco elevado. Depois acho que era importante ter, adotar de uma forma mais clara o princípio da proporcionalidade. Ou seja, do grau de informação ser tanto mais exaustivo, naturalmente quanto maior for o risco, quanto maior forem as alternativas e, sobretudo, desculpem a minha inconveniência nesta matéria, mas quanto maior for a expectativa. E esta menção, do ponto de vista formal, das expectativas do doente, parece muito importante numa área muito sensível, em que a Espanha é um exemplo, que é a área da medicina estética. A medicina estética é uma área onde a conflituosidade e a litigância médico-legal têm muito a ver com as expectativas dos doentes nos resultados da cirurgia estética. O que provavelmente só é suprível mediante um reforço, não só do consentimento informado, mas isso é uma questão lateral, de alguns guidelines aprovados por quem direito relativamente a práticas na área da cirurgia plástica. Terceiro comentário. Este projeto de lei é muito importante. Eu sei que aqui tem uma divergência do meu académico Freitas de Sousa, vai dizer, provavelmente, em relação aos riscos deste consentimento. É que ele é altamente exigente. Ou seja, a informação que é prestada ao doente deve ser muito pormenorizada. Como ideia geral, junto com o Freitas de Sousa, se calhar vai focar neste. Mas espera, eu até concordo. A pormenorização da informação. Mas é preciso aqui criar condições na organização institucional das unidades de saúde para que o consentimento tenha a dignidade que merece e para que os profissionais de saúde, e neste caso os médicos em particular, tenham oportunidade para prestar esse consentimento. Dito dentro de uma linguagem mais banal, não é possível prestar informação e obter consentimento perante uma lógica de produtividade das unidades de saúde que não contempla a prestação do consentimento. E, portanto, é preciso necessariamente que haja condições logísticas, organizacionais. Basta ver, por exemplo, a mais clara, a da privacidade, para que o consentimento seja útil. E também para que algo que acontece nas nossas unidades de saúde, e mais uma sugestão que provavelmente iremos fazer no sentido deste projeto ser aprovado, é a questão da responsabilidade do consentimento. Quem anda nos nossos hospitais, centros de saúde, nas unidades de saúde em geral, tem a noção perfeita que o consentimento não é considerado. Quer a informação, quer a obtenção de consentimento, é regra, há sempre exceções, não é considerado uma atividade nobre. E tanto que assim é, eu já não vou descrever cenas que muitos de nós conhecem, que é o salário dobre-se um bocadinho, que até dobre-se um bocadinho, alguém da família, para se dobrar um bocadinho, para o doente assinar consentimento no dorso da pessoa, já não vou para esses casos, mas o que é certo é que há uma delegação do processo de consentimento. Ou seja, e muitas vezes são os médicos que têm a menor formação que são encarregados desse ato menor, que é assinar o papel para o consentimento. E acho que era importante salvaguardar este aspecto. Finalmente, eu vou ficar agora com o consentimento, depois das declarações antecipadas, se calhar, sincopando um bocadinho. É altamente discutível, como é óbvio, mas o direito de opinião, não há delito de opinião, é a questão da idade para a prestação de consentimento. Eu diria que aqui, eu acho que o projeto tem que ser mais abusado, em relação à idade para a prestação de consentimento para a área médica. Eu diria aos 14 anos, sinceramente, uma decisão clara. Não estou para declarações antecipadas de vontade, mas a idade para a prestação de consentimento dos 14 anos para cima, aliás, um pouco no sentido, é um pouco a tradição americana, E tem a ver, até pode ter a ver com a utilização dos serviços de saúde, nomeadamente na área da sexualidade. Mas iria mais longe, e também, aqui é uma questão muito sentida por mim, dada a área, a minha área profissional, que é a neurologia pediátrica, e é uma convicção que eu tenho muito arraigada quanto à capacidade da área, até mais do paciente, para prestar o consentimento de forma livre e esclarecida. E, portanto, o comentário sobre o consentimento ficava por aqui, deixando depois, se calhar, os sustentamentos de vontade, e outras declarações antecipadas de vontade, como gosta, por exemplo, da Oliveira, para umas segundas.